União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Muito bom dia para você, 7 horas da manhã, mais 2 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho de 2017, e os ventos continuam a predominar em todas as regiões do estado do Paraná. Temperatura neste momento na casa de 6,6 graus, ventos aqui também para a região em cerca de 3 km por hora, umidade relativa do ar em 100%, e nível do Rio Iguaçu com 1,70 m. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É hora de informação por aqui.
União é notícia. Tempo e temperatura.
Carla Williams, muito bom dia para você, trazendo as informações do tempo para esta semana e já de início destacando com relação à umidade relativa do ar, Carla. Muita gente fala com relação ao assunto e, para você ter uma ideia, no sábado nós estávamos com 20% de umidade relativa do ar. Mas o que significa isso? Bom dia.
Muito bom dia, então, Vanessa. Bom dia, ouvintes. Uma excelente semana para nós. E na segunda-feira aqui a temperatura já estará bem mais agradável no Paraná, assim como nos outros estados do sul do Brasil. Formação de nevoeiro ao amanhecer. Aqui em União da Vitória, o tempo hoje segue firme. Manhã com poucas nuvens, entre sol. À tarde, sol predomina. Que beleza! E à noite, poucas nuvens também. Temperatura mínima 9 e as máximas 23 graus. Sem previsão de chuvas até a próxima sexta-feira. Então, Vanessa, como você comentou, durante os meses de inverno é muito comum se ouvir falar em uma grande massa de ar seco que predomina sobre as áreas centrais do país. Do ponto de vista climatológico, o período entre junho e setembro é aquele em que a gente registra pouquíssima chuva. Tudo relacionado com a predominância deste ar seco, o que faz com que menos frentes frias consigam avançar e trazer mudanças para as condições do tempo. Na tarde do sábado, o ar seco predominou sobre diversas áreas do país. Muitas cidades chegaram, então, a registrar umidade relativa do ar abaixo dos 20%, o que é considerado um estado de alerta, segundo estudos elaborados pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Segundo as estações automáticas do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, cerca de 36 municípios registraram umidade relativa do ar abaixo dos 20% entre as 14 e as 15 horas, horário de Brasília. E vem mais secura ao longo dessa semana.
Ok, Carla. Então, mais umidade relativa do ar aqui para a nossa região.
Baixa.
Nesse sentido, entre 20% e 10% a 20%, né, Carla?
Assim como a umidade nos faz um pouco mal, quando a umidade relativa do ar também é baixa, também temos problemas, cuidar com os problemas respiratórios. Nós temos um exemplo bem claro do que acontece em Brasília. Lá, a umidade relativa do ar geralmente é muito baixa. Então, nós temos aquela sensação assim de cansaço, parece que estamos cansados.
Exato.
Porque os pulmões exigem mais trabalho por causa desse setor, desses fatores que acontecem.
Com toda certeza, Carla.
7 horas mais 5 minutos agora.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Postos de gasolina já repassam aumento de tributos para preços dos combustíveis. Produção brasileira de grãos deverá crescer 21% em 10 anos, estima o Ministério da Agricultura. Inscrições para o FIES começam nesta terça-feira. E Brasil termina Mundial Paralímpico de Atletismo na 9ª colocação. Casos de dengue diminuem no Paraná. E a Mega Sena acumulou e pagará 90 milhões de reais nesta semana. Já já informações sobre a festa dos motoristas no distrito de São Cristóvão. Evento que reuniu um grande número de público, em especial para a bênção dos veículos. Cerca de 3 mil veículos desfilaram aqui no distrito de São Cristóvão. Tudo isso e muito mais no União é Notícia, em sua primeira edição, aqui, pela Super Rádio Difusora União, também em conexão com a 94.1.
União é Notícia. Giro de notícias.
7:07, vamos falar de economia. A queda do dólar fez os gastos dos brasileiros com viagens internacionais voltarem a subir em 2017, depois de terem caído no ano passado. Segundo números divulgados neste fim de semana pelo Banco Central, as despesas de turistas brasileiros no exterior encerraram o primeiro semestre em US$ 8 bilhões, uma alta de 34% em relação aos três primeiros meses do ano passado, que foi de 6 bilhões. Apenas em junho, mês em que se inicia o verão no Hemisfério Norte, os brasileiros gastaram US$ 1 bilhão no exterior. O valor é 10% maior do que o gasto registrado em junho do ano passado. 7,8 agora.
O reajuste nas alíquotas do Programa de Integração Social, PIS, e a contribuição para o financiamento de Seguridade Social, COFINS, sobre a gasolina, o diesel e o etanol, já é sentido em postos de gasolina de todo o país. Segundo o presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, o FECombustíveis, Paulo Miranda Soares, o aumento já foi repassado pelas distribuidoras desde a zero hora da última sexta-feira. Soares ressalta que o aumento dos combustíveis pode gerar um novo aumento em cadeia, em itens como transporte, alimentação e também, por consequência, impactar na inflação do país. 7:08.
E a produção brasileira de grãos deverá aumentar em 21% nos próximos 10 anos, chegando a 288 milhões de toneladas, mais ou menos, um acréscimo de 51 milhões de toneladas em relação à atual safra 2016-2017, de 237 milhões de toneladas. A estimativa está em estudo de projeção da produção agropecuária brasileira para a próxima década, divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. A pesquisa envolve 29 produtos, como grãos, carnes, o leite, as frutas, fumo, celulose, papel e outros. Segundo o estudo, o milho e a soja continuarão puxando a expansão dos grãos até a safra 2026-2027. Parece que está longe, mas não, Vanessa. Em 10 anos, 60% da produção de soja serão destinados ao mercado externo. 7:10 agora.
E uma pesquisa nacional, Carla, da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto Ipsos, divulgada na semana passada na capital fluminense, revela que 79% dos brasileiros consultados reconhecem pagar impostos. Este é o maior nível registrado na série histórica da sondagem, iniciada em 2007, quando o número atingiu 45%. De acordo com a pesquisa, 8 em cada 10 pessoas atualmente conhecem pagar impostos. A sondagem foi feita entre os dias 1º e 13 de maio, com amostra de 1.200 entrevistados no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Florianópolis, e em mais 64 municípios brasileiros. 7:10.
E a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a UNICA, criticou neste domingo o aumento da alíquota do Programa de Integração Social PIS e da contribuição para o financiamento de Seguridade Social COFINS dos combustíveis. Para a entidade, as recentes alterações de tributos irão prejudicar a competitividade do etanol em relação à gasolina. Para a entidade, o aumento dos tributos deveria preservar a relação dos 70% do preço do etanol em relação à gasolina, o que faz com que o álcool combustível seja mais valioso para a utilização de carros flex. 7:11 agora.
E passados 2 anos da pior crise hídrica que São Paulo já vivenciou, síndicos e administradores indicam o crescimento do consumo de água nos condomínios da capital paulista, encarecendo o valor da taxa de manutenção dos conjuntos. Juntas, as contas de água e eletricidade representam cerca de 20% dos gastos de um edifício. Números da Sabesp, que é a empresa brasileira que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico do Estado, também apontam tendência na direção do aumento do consumo. Em 2015, por exemplo, ano em que começaram a surgir os primeiros indícios de reversão da crise. O consumo por apartamento era de 11 metros cúbicos na cidade de São Paulo, segundo cálculos da empresa. Dois anos depois, o gasto é de 11,8 metros quadrados por unidade. 7 horas da manhã, mais 12 minutos.
Vamos agora falar de educação. A lista de instituições e os cursos ofertados por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, poderá ser consultada a partir de hoje, dia 24, na página eletrônica do FIES Seleção. As inscrições para o segundo semestre deste ano começam amanhã, dia 25, e vão até a próxima sexta-feira, dia 28. No total, 75 mil novas vagas serão oferecidas aos estudantes que procuram financiamento para cursar o ensino superior em instituições de ensino privadas. A relação dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 31, quando também será aberta a lista de espera. Os estudantes pré-selecionados deverão concluir a inscrição pelo sistema informatizado do FIES, o SISFIES, entre 1º de agosto e 8 de setembro agora. 7 horas mais 13 minutos.
E por falar em educação, as Jasmine estão gravadas as videoprovas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, Carla. Traduzidas para a Língua Brasileira de Sinais, a Libras, foram enviadas na sexta-feira para a gráfica que fará a reprodução do material. As videoprovas serão aplicadas pela primeira vez no Enem 2017 aos candidatos surdos ou com deficiência auditiva que solicitaram o recurso. O transporte contou com a escolta da Polícia Federal para garantir a segurança e o sigilo das informações. O novo resultado da acessibilidade do Enem foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em parceria com professores, pesquisadores e especialistas da Universidade Federal de Santa Catarina e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, entre outros. No dia do exame, cada participante receberá um notebook para fazer as suas provas. 7 horas da manhã, mais 14 minutos.
Outras notícias. 21 projetos de todas as regiões do país, com início entre agosto e dezembro deste ano, vão receber até 12 milhões de reais do patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, incentivados pela Lei Rouanet. Do total, 43% dos projetos são referentes à área de música, 38% ao audiovisual e 19% à literatura. O anúncio foi feito pela instituição nesta semana. Uma das novidades este ano é a exigência de que todos os eventos realizem ações inclusivas voltadas para o público infanto-juvenil de comunidades carentes. No mesmo período do ano passado, foram apoiados pelo banco 20 projetos, também com recursos no valor de R$ 1.000.000. Agora 7h15.
O número de casos de dengue diminuiu no Paraná. De agosto de 2015 a julho de 2016, foram registrados 56 mil casos da doença no estado, com 63 mortes. Já entre agosto do ano passado até este mês de julho, houve 858 casos e nenhuma morte causada pela dengue. A superintendente da Vigilância em Saúde do Paraná, Júlia Cordellini, falou sobre os motivos que contribuíram para que os números da dengue no estado melhorassem. 30 cidades do Paraná tiveram o direito de receber a vacina contra a dengue, oferecida pelo governo estadual. A segunda etapa da campanha foi realizada de março a abril deste ano e a campanha de vacinação foi lançada em julho de 2016. À época, o governo do Paraná informou que foram investidos 50 milhões de reais para a compra de 500 mil doses da vacina para a primeira fase da campanha. 7 horas da manhã, mais 16 minutos.
E Vanessa, um homem de 69 anos foi ferido por um urso na noite do sábado em Trento, na Itália, perto do Lago de Lamar. De acordo com as autoridades locais, o incidente ocorreu por volta das 19 horas. O corpo de bombeiros socorreu o italiano e o levou de helicóptero para um pronto-socorro. Suas condições de saúde são estáveis e não há ferimentos graves. Ele foi mordido no braço pelo animal. A zona abriga vários ursos, principalmente fêmeas, que ainda cuidam de seus filhotes. Então está explicado o fato. Em 2014, a morte de uma ursa provocou polêmica na Itália. Então eles têm aquele meio de proteção a esses animais. E, claro, esses incidentes acontecem principalmente quando as fêmeas estão em os períodos de de Prince.
Com toda certeza. Já pensou, Carla? Eu acredito que a gente morreria de susto, né?
É, nós não estamos acostumados. Mas vários lugares dos Estados Unidos, por exemplo, Canadá, é comum você estar na rua e o urso passar. Assim,
sem contar que é um animal belíssimo, né?
É, belíssimo, mas bem perigoso.
Com toda certeza. Carla, e Levi Fidelix compartilhou no Facebook, ele que é do PRTB, na última sexta-feira, um antigo boato de que o Brasil teria vendido a Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha. E os internautas não perderam a oportunidade de avisar ao político que ele estava compartilhando uma notícia falsa, com comentários divertidos e bastante irônicos. A história falsa foi criada em 1998, quando o Brasil foi derrotado pela França na final do Mundial. Em 2014, a fábula foi editada e ganhou ares mais contemporâneos. Levi escreveu em caixa alta que a denúncia foi feita pelo FBI. O Brasil vendeu o jogo da Alemanha num esquema de corrupção. E, portanto, é boato. 7 horas da manhã, mais 18 minutos.
Foi assim, uma notícia que vem de Blumenau aqui, vale a pena destacar. Na tarde da quinta-feira, o soldado Stephen e o cão Brutus, do canil do 10º Batalhão da Polícia Militar em Blumenau, participaram de uma entrevista por videoconferência ao canal Discovery Channel World. O material será usado na produção de uma série chamada Buddy Cam Cops, com foco em perseguições e ocorrências policiais que chocaram o mundo. A estreia está prevista para janeiro do ano que vem. O cão Brutus, Vanessa, ele ficou internacionalmente conhecido após localizar 2 assaltantes que haviam fugido na mata logo após um assalto a uma agência dos Correios. Viralizou, inclusive. O vídeo mostra o momento em que os policiais, com o apoio do cão Brutus, entram na mata e perseguem os rastros de um dos suspeitos, encontrando-o submerso numa área alagada e de difícil acesso. O vídeo teve mais de 15 milhões de visualizações, se somadas todas as fontes que os compartilharam. Então nós ficamos felizes, que honra aqui o pessoal de Santa Catarina, Blumenau, participar o cão Brutus e o soldado Stephen com essa participação muito bacana que vai acontecer no Discovery Channel World. Vamos aguardar.
Com toda certeza, vamos acompanhar, Carla. E quem tem dinheiro para sacar de contas inativas do FGTS? O prazo acaba em uma semana, então atenção. Quem quiser sacar o dinheiro de contas inativas, precisa correr. O prazo acaba daqui a 7 dias, ou seja, em 31 de julho. Tem direito ao saque o trabalhador com carteira assinada que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O saque das contas inativas começou em março e os últimos a terem os recursos liberados foram os trabalhadores nascidos em dezembro. Mesmo aqueles que poderiam ter sacado nos meses anteriores ainda podem receber o dinheiro normalmente. Segundo o último balanço da Caixa Econômica Federal, cerca de 5 milhões de trabalhadores ainda não haviam sacado o dinheiro até o dia 12, Carla.
Muito bem, agora 7h20, vamos conversar agora com Ricardo Silveira. Muito bom dia, uma excelente semana para você, Ricardo. Nos conte agora as condições das estradas para esta manhã de segunda-feira. Bom dia.
Bom dia, Carla, Vanessa e a todos que nos acompanham amanhã da segunda-feira. Que seja uma excelente semana, né, para todos nós. Estamos ao vivo aqui na BR-476, acesso à ponte Domingos Caramelo e Nova Vitória, acompanhando a movimentação do trânsito nessas primeiras horas da manhã e uma forte neblina, hein? Está complicado de visualizar o trânsito aqui no acesso à ponte, né? E também vindo até o local, né, distrito de São Cristóvão, enfim, porque complicada a situação de visibilidade, o que aumenta, evidentemente, a atenção por parte dos condutores. Neste momento, o tráfego de veículos é um pouco intenso, né? Até também, né, pela volta das aulas, boa parte das escolas, enfim, retomando, né, suas atividades escolares, pudemos comprovar também essa movimentação um pouquinho diferente do que aconteceu na semana passada lá no distrito de São Cristóvão, né, próximo das escolas Adílio Godim e também Colégio São Cristóvão. Então hoje, com o retorno das aulas em boa das escolas aqui no Paraná e também se esteja Santa Catarina, a movimentação fica um pouquinho mais intensa. E neste momento, como frisamos, intensidade aqui no trânsito próximo da ponte Domingos Caramelo em União da Vitória. Com relação às rodovias da região, logo no final de semana, nenhuma situação que impedisse o tráfego normal de veículos, nenhum registro de acidente, nenhuma situação de bloqueio aconteceu por parte das equipes da Polícia Rodoviária Federal. E neste momento, o trânsito liberado em ambos os sentidos das principais rodovias aqui da região, BR-280, que liga Porto União ao município de Canoinhas, e também SC-135, Porto União a Matos Costa. No lado para o oeste, BR-476 em direção a São Mateus do Sul e BR-153 em direção a General Carneiro. Fica mais uma vez o lembrete com relação à visibilidade, está um pouquinho complicada, bastante complicada em razão dessa neblina nessas primeiras horas da manhã de segunda-feira. Portalgevale.com, o melhor jogo de todo dia, atualizando também outros destaques com relação às condições das estradas aqui no Vale do Iguaçu e também rodovias da região. Eu volto ainda hoje atualizando os destaques de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e outras informações do esporte local aqui no União Notícia. Volto com vocês para o estúdio.
Obrigada, Ricardo Silveira, pelas informações. Então, a atenção redobrada nesta manhã, porque a nebulosidade aí, o nevoeiro está bem forte e intenso. Então, a gente precisa redobrar o nosso cuidado. 7h22, voltamos já.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes. Herbert!
Eu preciso fazer uma reforma.
Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos.
Eu vou garantir o meu futuro.
Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi e temos produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcios. Sempre com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra uma conta no Sicredi.
Atenção aposentado, pensionista, funcionário público estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 432-522-6043.
Deixe sua casa linda. O Centro de Pinturas Renner é a loja mais completa, moderna e com os melhores preços e condições de pagamento. Tudo em até 10 vezes sem juros. Deixe sua casa com cara de nova. Centro de Pinturas Renner, Rua José Boavê, em Porto União. Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia. Giro de notícias.
7h25. Já estamos de volta com o União é Notícia em sua primeira edição, destacando ainda que aqui no sul e sudeste do Paraná o frio é significativo, Carla, com valores entre 5 e 7 graus. É o que registra neste momento o CIMEPAR e o tempo continua agradável nas regiões oeste e noroeste, em especial, com temperaturas acima de 15 graus, Carla.
Em alguns lugares, como o oeste aqui do Paraná, a temperatura hoje vai chegar a 30 graus.
Olha só, e nós estamos neste momento com 6,6 graus.
6,6, ainda está baixo.
Temperatura neste momento registrada aqui no Vale do Iguaçu e umidade relativa do ar com
100%. 100%, ok.
União é notícia. Indicador econômico.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. Compra, para compra e para venda. Dólar comercial, R$3,14. Dólar turismo, R$3,02. O euro, R$3,66. A libra, R$4,09. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas hoje. Erva mate folha barranco, arroba, R$14. Feijão preto, tipo 1, R$125 a saca. Milho amarelo, tipo 1, R$21 a saca. Soja industrial tipo 1, R$63,50 a saca. Trigo pão, R$35 a saca. Boi em pé, R$128 a arroba. Suíno em pé tipo carne não integrado, R$3,45 o quilo. vaca em pé padrão corte, R$118 a arroba. As informações são do DERAL, o Departamento de Economia Rural, que prevê União da Vitória, 7:27.
União é notícia. Giro de notícias.
Vamos falar de política, Vanessa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoia um projeto de lei anunciado no dia 22 pelas duas câmaras do Congresso americano para aumentar as sanções à Rússia, devido em parte à sua suposta ingerência nas eleições do país, disse neste domingo a porta-voz da Casa Branca, a Sarah Sanders. O novo projeto de lei, que inclui também novas sanções ao Irã e à Coreia do Norte, mantém esse limite de Trump se quiser suspender as restrições ou fazer mudanças significativas na política para a Rússia. Deverá informar ao Congresso e este teria 30 dias para decidir se permite fazê-lo ou não. Agora 27.
E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou no sábado que os 33 magistrados nomeados na sexta pelo parlamento para substituir os juízes do Tribunal Supremo de Justiça, considerados ilegítimos pelo órgão, serão ou estão um a um e terão os bens e contas bancárias congelados. Um destes magistrados foi detido, o Ángel Serpa, por agentes do Serviço da Bolívia e da Inteligência Nacional em operação que foi qualificada como terrorismo de Estado pelo parlamento, de maioria opositora, e que acusou os juízes em exercício do Tribunal Superior de serem o braço judiciário do governo. 7:00 da manhã, mais 28 minutos.
Sobre o assunto ainda, o PPC e o UOL apoiaram de forma declarada e assinada apoio às estratégias do Nicolás Maduro. Agora 7:28.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 29 minutos. As informações agora com Jair Nunes, o piloto. Bom dia.
Bom dia, Vanessa, Carla e amigos do União Notícia, primeira edição. Final de semana tranquilo no aspecto de violência, mas preocupante no aspecto do trânsito. Por quê? Porque foram registradas aqui várias ocorrências relacionadas à combinação e volante. Embriaguez ao volante. Também outros problemas verificados, como manobras radicais na cidade. Inclusive, ontem voltou-se a discutir a história da consumação de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis. Aí as pessoas podem dizer que mas isso é muito radicalismo, porque fere o direito de ir e vir e não sei o quê. Porque a maioria das pessoas são comportadas, né? Sabem conviver em sociedade. Mas é sempre assim. Uma minoria insignificante é que esculhamba. Mas todo mundo acaba levando a culpa. Senão não era uma sociedade. Então, nesse final de semana, de novo, falta o consumo de álcool nos postos de gasolina, aliado a manobras radicais em torno dos postos de combustível, acabou aí dando um pouco mais de problema para a polícia e também para outras autoridades. Bom, duas carretas e um carro se envolveram num acidente na BR-476, próximo ao acesso do município de Paulo Frontin. O fato aconteceu por volta das 18:30 do sábado e os veículos envolvidos, um Renault Logan, com placas de 4 barras no Paraná, duas carretas, uma de Ponta Grossa e outra de Malé. O motorista da carreta de Ponta Grossa se feriu. Acabou sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado para um hospital lá naquela região com ferimentos leves. Os demais ocupantes nada sofreram. Na manhã de sábado ainda, um cliente foi pagar uma conta numa loja de imóveis aqui em União da Vitória. Ele foi surpreendido com a notícia de que as notas que ele estava usando seriam falsas. Durante o pagamento, os atendentes da loja, que fica na área central aqui do município, perceberam que as notas, uma de 100 e outra de R$50, eram falsificadas. Quando fizeram a verificação de rotina das notas antes do pagamento? De acordo com a loja, no teste feito com aquela caneta lá que analisa as notas, os atendentes concluíram que a nota era, as duas notas seriam de origem falsa, né? O cliente foi avisado pela loja, disse que não sabia que eram falsos. Ele afirmou que teria pegado as notas com um amigo, segundo a loja, que orientou mesmo a fazer um boletim de ocorrência, mas até agora ninguém procurou a polícia militar. Né? Também não sei se ele foi lá na loja destrocar as notas, né? Mas também, semana passada, correu um vídeo nas redes sociais de uma suposta reportagem de um canal de televisão, onde foi declarado que notas falsas poderiam ter saído de caixas eletrônicos de um banco importante desse país. Aliás, um banco oficial, um banco do governo. Será que a sofisticação de notas está tão boa pelos falsários que já está passando até pelo caixa eletrônico de um banco do governo federal? Vamos atrás dessas informações para poder falar. Até porque, eu digo suposta reportagem, porque não foi um trabalho jornalístico muito bom. Não ouviram o delegado da cidade, não tinha polícia nenhum dando entrevista. Apenas dois homens, um seria professor, dando informações. Foi numa casa bancária tirar um dinheiro lá e saíram notas falsas juntas. O gerente do banco disse que não pode falar sobre o assunto. Interessante, né? Mas, se for verdade, é um escândalo. Vamos averiguar essa situação no dia de hoje. Bom, a gente falava do trânsito, Vanessa e Carla, porque o título é grande, ó. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Foram várias ocorrências no final de semana. Não vale nem a pena relatar uma por uma aqui, mas tudo isso está sendo relacionado ao alto consumo de álcool no período urbano de União da Vitória. E as coisas estão ficando um pouco complicadas. Perdão, voltamos. A gente está com a garganta meio atacada aqui por conta desse tempo maluco que nossa cidade vive. Mas vamos lá. Para terminar meu comentário sobre o assunto, consegue, Polícia Militar, donos de postos de combustível, precisam se reunir. Na opinião de muitos, posto de gasolina não é lugar de consumo de bebidas alcoólicas. Outros acham que não. Acho que não tem nada demais tomar uma cervejinha lá. Isso tem que ser debatido. Só que o reflexo é isso. Muita gente bêbado, conduzindo moto, conduzindo veículo, colocando a sua própria vida em risco e a vida de terceiros também. É um assunto sério. Precisa ser examinado com cuidado. Para terminar, o Corpo de Bombeiros, 5 ocorrências nas últimas horas em União da Vitória e outras tantas em Porto União. Nenhum destaque mais profundo com relação ao trabalho do Corpo de Bombeiros. Tivemos aqui acidente, queda de bicicleta, agressão, 2 queixas, incêndio em meio de transporte no bairro Cidade de Limeira, ontem às 23h54, e também o Corpo de Bombeiros auxiliou ali na procissão dos motoristas, do qual a Vanessa e a Carla vão falar daqui a pouco. Eram estas as informações. Bom dia, bom início de semana para todo mundo.
Agora, Brits Antônio Brits, falei, tá falado. Bom dia, Britão.
Bom dia. A experiência da administração pública demonstra a farta o risco de estabelecer em lei uma fonte de verbas reservadas a determinada atividade. Em torno de ambas, prospero, no mais das vezes, corporações, grupos de interesses e forças políticas dedicadas à perpetuação do mecanismo. Veja-se, o exemplo dos benefícios tributários à Zona Franca de Manaus, instituída em caráter provisório já faz meio século, ou dos repasses obrigatórios da Receita da União aos estados e municípios, cujos critérios de repartição, embora alvo de crítica, há décadas permanecem quase inalterados. Resistências semelhantes se notam em um curioso híbrido de entidade pública e privada que se desenvolveu no país a partir dos anos de 1940. Trata-se mais precisamente de 141 delas pertencente ao que ficou conhecido como Sistema S. Instituições como SESI, SENAI, Indústria, o SESC, SENAC e Comércio, dedicado à qualificação profissional e à oferta de serviços sociais, sustentam-se graças a contribuições compulsórias incidentes sobre a folha de pagamento das empresas dos respectivos setores. É um tributo, na prática, mesmo que o dinheiro seja gerido por confederação empresarial. A Folha de São Paulo diz que os recursos somam cerca de 20 bilhões anuais. 20 bilhões anuais. Cerca de 80% são arrecadados pela Receita Federal e o restante pelas próprias entidades. A notória deficiência no fornecimento de dados sobre os gastos já apontados pelo Tribunal de Contas da União, em especial no caso da segunda parcela. Na atual conjuntura de penúria orçamentária e reformas, um montante tão elevado converte-se naturalmente em objeto de conflito crescente entre governos, políticos e as representações patronais. Em 2015, o Executivo propôs que 30% dessa verba fosse destinada a cobrir o rombo da Seguridade Social. Nas discussões da reforma trabalhista, o caráter compulsório dos tributos sobre a folha que oneram a geração de empregos foi questionada. Os defensores do Sistema S apontam os relevantes serviços prestados no treinamento de mão de obra e na difusão do ensino e da cultura, o que é verdadeiro, como também são inegáveis os episódios de dirigentes que transformam as instituições em sinecuras ou trampolim eleitorais. Seu objetivo é preservar a autonomia na gestão dos recursos, os empresários deveriam negociar a transição gradual para um modelo baseado em contribuição voluntária. Até lá, há que explicar a mesma transparência exigida no gasto do dinheiro do contribuinte. Tinha que ser contribuição voluntária. Não achacar o empresário tirando-se tributo da folha de pagamento. 20 bilhões anuais. Falei! Tá falado!
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Eu quero abrir um novo negócio.
Eu preciso de apoio para organizar meu caixa.
Eu vou ampliar minha empresa e vai ser um sucesso.
Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra o plano Sicredi.
Tá pintando novidades no Centro de Pinturas Renner. Que tal fazer uma visita e conferir o melhor preço e condições de pagamento da cidade? Todas as tintas imobiliárias em até 10 vezes sem juros. Não perca estas ofertas e tenha um final de ano feliz. Centro de Pinturas Renner, Rua José Boate, em Porto União.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuaba, 120, telefone 42-523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada.
A execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruf, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia. Giro de notícias.
7 horas da manhã, mais 42 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição.
União é Notícia. Política.
Marcelo Maltauro, muito bom dia para você. Como é que foi o final de semana no quesito cenário político aqui para os brasileiros? Bom dia, Marcelo.
Olá, Vanessa Estêncio, muito bom dia. Bom dia aos companheiros da casa, a companheira Carla Williams, Jair Nunes, o piloto, Ricardo Silveira, que daqui a pouco tem o panorama esportivo. E sempre um bom dia especial a quem nos sintoniza pela Superdifusora União, pela FM Verde. Muito obrigado pelas suas preferências. Ainda tranquilo, Vanessa, em ritmo de férias, seguem o Congresso Nacional e também o Poder Judiciário, mas o exercício dos bastidores não para. Mas agora, mais tranquilo, digamos assim, neste final de semana próximo passado. O presidente desembarcou da sua viagem internacional na sexta-noite e teve apenas 2 ou 3 articulações durante o final de semana. Nada de extraordinário. Na verdade, Michel Temer corre contra o tempo, tentando aparar as arestas, Vanessa, para a ação fascídica do próximo dia 2 de agosto, quando a Câmara dos Deputados vai votar o pedido de abertura de processo contra Michel Temer, movido aí pela Procuradoria-Geral da República. Michel Temer tem feito um gigantesco esforço nesse sentido, reaproximando a base, reunindo a tropa, distribuindo cargos, verbas, enfim, fazendo reuniões, alinhavando para que tudo corra a contento lá no próximo dia 2 de agosto. O recesso parlamentar também serve, Vanessa, para que o presidente afine a viola com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Esteve por pelo menos 2 ou 3 vezes de sexta-feira até o final da noite de ontem. Telefonemas, pelo menos 1 reunião no Palácio do Planalto, de maneira discreta, rápida. O presidente esteve reunido com Rodrigo Maia para tratar desta questão da votação lá no próximo dia 2 e também do conjunto de medidas econômicas que deverão ser votadas já no retorno parlamentar. Entre elas está aí, Vanessa, o aumento dos impostos nos combustíveis, que foi através de medida provisória e terá que ser votada no Congresso Nacional até o final do mês de agosto. Mas, na verdade, o presidente Michel Temer tem feito afagos em Rodrigo Maia, que carrega a pecha de traidor, pelo menos carregava até dias atrás, e os dois, sempre com um pé atrás, um com o outro, voltaram a conversar de maneira mais afinada, tranquila, segundo assessores, mas ainda o clima é de muita tensão. Rodrigo Maia é o primeiro na linha sucessória, se Michel Temer derrubado for do poder e assume a presidência da República. Mas, segundo ele, ele não quer carregar essa pecha, ficar aí com esse rótulo de que teria traído um companheiro, perdido, um amigo e até mesmo servido de boi de piranha para deputados e também senadores da oposição. Então, Rodrigo optou sim afastar-se nos últimos dias, fez o raciocínio contrário, está fazendo um exercício, segundo os seus assessores, mais tranquilo, participa de reuniões com o presidente e não tem discutido mais o tema com deputados e senadores oposicionistas. Embora, lógico, claro, nos bastidores, dê sinais de que ainda tem um fio de esperança de assumir a presidência da República. Mas, em linhas gerais, Vanessa, o final de semana foi mais tranquilo. O presidente ontem teve um cardápio mais fácil, digestivamente falando, teria promovido aí um almoço com familiares no Palácio do Planalto, teria sido visto até com o filho mais novo, numa tarde ensolarada de Brasília. Teve um pouco mais de descontração o presidente Michel Temer neste final de semana. Vai ser carga no dia de hoje, uma série de reuniões, inclusive com o trio dos deputados que defendem o presidente Michel Temer com unhas e dentes lá na Câmara dos Deputados e também perante os parlamentares. Os deputados assumiram a incumbência de defender o presidente não só lá na Câmara dos Deputados, mas também perante a opinião pública. São os deputados Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, Carlos Marum, também do PMDB do Mato Grosso do Sul, e o deputado Beto Mansur, do PRD do Estado de São Paulo. Esse é o trio, a trinca, que tem defendido, não só nos bastidores, mas na linha de frente, na trincheira, o presidente Michel Temer, das mais variadas denúncias, são porta-vozes em discursos, inflamados, muitas vezes, na tribuna, defendendo o governo, mais precisamente, de maneira pessoal, Michel Temer. É isso que acontece no jogo político no início dessa semana. Ainda muita calma, muita conversa, muito bastidor, até que a carga volte com força no retorno das férias no dia 2 de agosto. No mais, um bom dia a todos, um bom início de semana, Vanessa. Faltam 13 para as 8.
Obrigada, Marcelo Maltauro, pelas informações. Uma excelente semana a você. Agora, 7h47.
União é notícia. Giro de notícias.
E a gestão do prefeito João Dória negocia um empréstimo de R$1 bilhão com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para começar ainda neste ano um programa de recapeamento de 6 milhões de metros quadrados de asfalto nas ruas de São Paulo. Agentes do banco e da prefeitura devem ter reuniões para decidir os termos do acordo já na próxima semana. Será o primeiro empréstimo tomado pela prefeitura com o banco desde a gestão Marta Suplicy, encerrada em 2004. O prefeito disse que fez o pedido da cifra de R$1 milhão ao presidente do Banco de Fomento, sendo concedido, portanto, R$1 bilhão, e durante o almoço em que teve com Paulo Rabelo de Castro, em que ambos estiveram na sexta-feira passada. 7h, mais 48 minutos.
E anunciados com pompa no fim do segundo mandato do governo Lula, como uma grande arma de combate ao crime organizado, os veículos aéreos não tripulados, chamados VANs, da Polícia Federal, não decolam desde fevereiro do ano passado. Empoeirados, os dois aviões estão parcialmente desmontados em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, dentro de um hangar. Do lado de fora, a pista de pouso está coberta por mato. No ar, ficou a promessa de que o Brasil compraria até 14 VANs, construir 4 bases aéreas fixas e 2 móveis e treinar 90 policiais para operar o sistema, com o objetivo de permitir à Polícia Federal colher o mais valioso ativo no combate ao crime, a informação de inteligência. Foi em 2011 que a operação com esses dois aviões comprados pelo Brasil por uma empresa israelense começaram para valer. Os dois custaram juntos, Vanessa, US$ 27 milhões. Durante anos, tanto o Ministério da Justiça quanto a Polícia Federal diziam se tratar de uma das mais modernas ferramentas contra o crime transnacional em suas diferentes vertentes. O VAN serviria à atividade policial no Brasil por conseguir trazer informações muito qualificadas sem ser percebido e sem colocar em risco a vida de agentes. Além de não ter tripulação, os VANs são dotados de câmeras capazes de, em qualquer condição de luz, tirar fotos e filmar. O serviço funcionaria por 24 horas e todos os dias da semana com transmissões de imagens e dados em tempo real. O projeto sempre foi caro. Se fosse executado em sua plenitude, a Polícia Federal calcula que seriam gastos R$500 milhões anualmente com esse serviço. 7h50. Bom dia.
União é notícia. Este homem.
E o Brasil terminou em 9º lugar no quadro geral de medalhas do Mundial de Atletismo Paralímpico de Londres. Os atletas brasileiros ganharam 21 medalhas, sendo Ricardo Silveira 8 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze na competição que terminou ontem. Mais uma vez, bom dia para você.
Novamente, bom dia. Havia até a expectativa de uma outra medalha para o Brasil, mas no revezamento 4x100, um dos atletas acabou se atrapalhando ali na hora de passar o bastão para o companheiro. O Brasil acabou desistindo do encerramento da prova, mas uma grande participação do país no Campeonato Mundial lá em Londres, na Inglaterra. Destaque para o Campeonato Brasileiro, rodada de número 16, teve início neste final de semana e terá o término hoje. Sábado, a Chapecoense venceu o Vitória da Bahia por 2-1. 2-1 também foi a vitória do Flamengo diante do Coritiba. O Santos fez 3-0 no Bahia. Corinthians fora de casa venceu o Fluminense por 1-0. 1-0 também foi a vitória do Avaí diante da equipe do Criciúma. O time do Cruzeiro, aliás, Avaí 1, Cruzeiro 0. O Palmeiras venceu o Sport Recife pelo placar de 2-0. A equipe do Vasco da Gama fez 2-1 no Atlético Mineiro. Atlético Goianiense e Botafogo empataram por 1-1 e a Ponte Preta fez 2-0 na equipe do Atlético Paranaense. Hoje, 8 da noite, o São Paulo encara o Grêmio, atuando no estádio do Morumbi. Classificação de momento tem o Corinthians na liderança com 40 pontos, em segundo o Grêmio com 31, terceiro o Santos com 30, quarto colocado o Flamengo com 28 pontos. Palmeiras é o quinto com 26 e em sexto o Sport com 24 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, 17º lugar para o Avaí com 17 pontos, 18º São Paulo com 15, 19º Vitória com 12 e em 20º Atlético Goianiense com 9 pontos. Para encerrar, sábado a equipe de Bituruna acabou sendo derrotada em casa em mais uma rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bronze, jogando no ginásio Paulo Roberto Gaia. O time biturunense foi derrotado pelo placar de 8-3 e vai em situação complicada agora para a última rodada contra a Renascença no sábado que vem, precisando vencer e torcendo ainda também por uma combinação de resultados na rodada e na rodada seguinte, na qual o Bituruna folga para tentar avançar à fase eliminatória do Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bronze. Destaque de momento do esporte, volto com vocês.
União é notícia. Giro de notícias.
7h53 agora, vamos até a capital do estado, Curitiba. Informações da Agência Estadual de Notícias do Paraná com Jefferson Nunes. Bom dia, Jefferson.
Você, Vanessa, a Carla, todos os ouvintes que nos acompanham nesta segunda-feira. Manhã de sol aqui na capital do estado. Temperatura em Curitiba vai chegando aos 8 graus. A máxima hoje vai até aos 25, ou seja, temperaturas agradáveis em Curitiba, principalmente durante o período da tarde. Olha, nosso primeiro destaque no jornal União é Notícia, desta segunda-feira, agora às 7h53. O PROCON do Paraná lançou uma ferramenta para os consumidores registrarem eventuais preços abusivos de combustíveis devido ao aumento de impostos anunciado na semana passada pelo governo federal. O link já está no site procon.pr.gov.br. O foco da ação é apurar eventuais abusos ou irregularidades, como o repasse indevido da elevação dos tributos em produtos que já estavam em estoque. Nesta segunda e terça-feira, os mais de 100 mil profissionais de educação do Paraná, como diretores, professores, pedagogos e funcionários, participam da Semana Pedagógica. O evento acontece nas próprias escolas. Os estudantes retornam para as atividades na quarta-feira. As aulas seguem até o dia 20 de dezembro. Esses são os nossos destaques de hoje. Claro, a gente volta ao vivo com vocês amanhã. Um abraço e que todos tenham ótima semana.
Um abraço a você também, Jefferson Nunes, trazendo as informações da Agência Estadual de Notícias, diretamente da capital do estado, Curitiba. Agora 7h54, resultado das principais loterias do Brasil. A Quina, concurso 4.436, tem realizado no sábado em Atibaia, São Paulo. Dezena 02, 27, 33, 75 e 78. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje é de R$ 600 mil. E é claro, sorteio acumulado especial de São João está em R$ 9 milhões. E saiu duas apostas ganhadoras com cinco números acertados no sábado, que levaram um montante de R$ 1.575.000, R$ 233,25. E a Mega Sena. Está muito difícil acertar as seis dezenas da Mega. Na noite de sábado, pela décima vez seguida, ninguém conseguiu sair com o prêmio máximo. Sem acertador, o sorteio do concurso 1901, realizado em São Paulo, a bolada agora atinge os R$ 90 milhões e pode sair nesta quarta-feira. As dezenas sorteadas foram 14, 16, 19, 21, 33 1,55.
90 milhões, Vanessa.
90 milhões de reais para esta quarta-feira.
Uau. 7,56. Destaques do seu portal vvale.com.br hoje. Festa dos motoristas. Em São Cristóvão, bênção dos veículos atrai grande número de motoristas. E Paraná arrecada mais de 1 milhão de reais em leilão de veículos. Também no hospital, abraço no São Brás, aqui em Porto União, está marcado para o dia 29. Também, casos de dengue diminuem no Paraná. PPS apresenta projeto Pé na Estrada em União da Vitória. Estes e outros destaques no portal vvale.com.br.
7:56 e os ventos predominam de nordeste em todas as regiões do estado do Paraná. Com o afastamento da massa de ar frio, o tempo voltou a ficar agradável, principalmente nas regiões norte, noroeste e oeste do estado. Aqui no sul, as temperaturas estão com valores entre 6 e 8 graus. Carla, como é que fica o dia de hoje, segunda-feira, aqui no Vale do Iguaçu?
Vanessa, simplizando, tivemos um período extenso de chuvas.
Exato.
Que nos ocasionou grandes problemas em Santa Catarina, um tempo atrás, não faz muito tempo,
certo? Exato, exato.
Agora, Carla, a falta de chuva e o frio, a vegetação está seca em Santa Catarina e a combinação está perigosa, chamando a atenção dos bombeiros. Só agora sábado, Vanessa, até às 15 horas foram 13 incêndios na vegetação. No mês, foram 60 queimados no estado, mais que o dobro. Sábado, os incêndios foram na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Sul e Oeste também, por causa da vegetação muito seca e também pela ação humana. Aquelas queimadas de lixos, por exemplo. Então, vamos tomar cuidado aí com o nosso ar seco. Agora fica esse período meio complicado. A gente tem que tomar cuidado com a nossa vegetação aqui também. Em União da Vitória, tempo hoje seguindo firme, manhã com poucas nuvens, entre sol. À tarde, o sol predomina, à noite, poucas nuvens. Temperatura mínima 9 e máxima 23, sem previsão de chuva. Até a próxima sexta-feira, Vanessa. Agora estamos com 6,6 graus e umidade relativa do ar em 100%. Ventos a 0 km por hora.
Carla, uma excelente semana para você.
Uma excelente semana também, Vanessa. Ouvintes, um grande abraço.
União é notícia. Em segunda edição, retorna ao meio-dia, aqui pela Super Rádio Difusora União. Uma excelente semana para você. União é notícia. Um oferecimento de Metal Tibre, Herbert Materiais de Construção, Omni Financeira, Centro de Pinturas e Piscinas e Sicredi Centro-Sul. Apresentação, Carla Williams e Vanessa Stenzel. Departamento Técnico, Cristiano Silva. Departamento Comercial, Marcelo Maltauro. Na Unidade Móvel, Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários, Brits Antônio Brits e Marcelo Maltauro. Na gerência, Indros Batista. Trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini. Uma excelente segunda para você. Um grande abraço. Até logo mais com outras informações.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.